Ele conhece muito o Rio Grande do Sul, conhece muito o PT, conhece muito o ex-presidente Lula e é pai da Luciana Genro. Governador, muito obrigada por ter recebido a gente aqui na sua casa para essa conversa.
É um enorme prazer.
E a minha primeira pergunta é: com quem o Rio Grande do Sul vota? Vota no ex-presidente Lula, no ex-governador Eduardo Leite, se ele sair para candidato para a presidência ainda ou não, ou no Ciro Gomes?
Isso ainda está em disputa aqui no estado.
Ou na Simone Tebet.
Ou na Simone Tebet, é lógico. Isso ainda está em disputa. Porque recém se formou o quadro de disputa eleitoral e apareceram os candidatos de maneira plena, né? De maneira mais ostensiva. O que se tem percebido aqui no Rio Grande do Sul é um crescimento muito grande do presidente Lula, né? Aqui, nós, o PT, o presidente Lula e a esquerda em geral, teve uma baixa, né, de prestígio político durante um certo tempo, em função de todos esses acontecimentos que vocês presenciaram e cobriram, né, ao longo desse período. Mas agora é um novo momento. O panorama político está mais claro, aquilo que aconteceu com o Lula já está basicamente transparente hoje, né? Ele foi vítima de processos ilegais que foram articulados em função de um desejo de candidatura à presidência de um juiz, né, que montou uma república particular no Brasil. E a mudança desse panorama coloca os candidatos em igualdade de condições para a disputa. O que nós estamos presenciando é um crescimento Lula, uma retomada daquela utopia democrática que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul representaram em determinado período, e uma nova capacidade de diálogo entre os partidos do campo que nós chamamos de campo popular, de campo democrático. Eu acho que o Lula vai chegar em primeiro lugar, no primeiro turno, né? Se tiver no segundo, não sei, mas no primeiro turno será o candidato mais votado, na minha
Qual
opinião.
foi o catalisador aqui no Rio Grande do Sul para mudar esse sentimento que você colocou?
Olha, basicamente três ou quatro fatos objetivos, né? Porto Alegre e o Rio Grande, eles são instituições da federação e reduziram muito a pobreza, a miséria e a fome nos governos do presidente Lula. Hoje, a fome já graça de uma maneira ostensiva na grande região metropolitana, né? Com crianças nas esquinas, esperando ajuda de alimentos, pessoas pedindo esmola, morando nas ruas, com uma quantidade que jamais tinha ocorrido aqui no Rio Grande, de uma parte. De outra parte, tem um comportamento também agressivo e desqualificado do presidente da República, que rebaixou muito o nível da política aqui no estado. Aqui no estado nós tivemos sempre uma direita conservadora, um centro moderado, uma esquerda e centro-esquerda progressistas que integravam um diálogo político muito qualificado, um dos melhores do país, né? Com a emergência do bolsonarismo e da extrema-direita no estado, isso se desqualificou muito aqui no estado. Então, pessoas que não participavam desse diálogo, desse debate, que estavam escondidas, né, no fundo dos seus partidos ou no fundo das suas consciências deformadas, apareceram politicamente. Isso desqualificou. Agora, a qualificação está voltando novamente.
Por quê? Como?
Porque as pessoas começaram a prestar atenção mais na vida real. E menos nas fake news, menos nas manipulações midiáticas, como eu digo, né, que ocorrem sempre em circunstâncias de exceção, né, que nós estamos vivendo. Estamos vivendo ainda, mas já de uma maneira mais moderada, ou pelo menos mais visível. Isso permitiu que se articulasse na sociedade civil um conjunto de debates, de lives, presenciais ou não, né, de lives, principalmente nesse período da pandemia, que voltaram a requalificar o ambiente político do estado. E a extrema-direita começou a perder prestígio e as pessoas começaram a visualizá-la como ela é, efetivamente. A sua falta de sensibilidade social, a sua despreocupação com a vida cotidiana das pessoas, né? Então parece que aqui no Rio Grande do Sul começa a voltar aquele sentimento utópico que sempre presidiu aqui o estado, inclusive, né, nos seus setores conservadores, que sempre estabeleceram uma relação política respeitosa aqui no estado. Nós, por exemplo, aqui em Porto Alegre, e na Assembleia Legislativa também, eu e o Olívio, nós governamos em minoria. E montamos minorias, maiorias, através do diálogo, para poder governar bem, né? Como a gente acha, pelo menos, que fez. E isso é um sintoma que começa a ser retomado aqui no Estado. E isso favorece o progresso e a apresentação pública das ideias mais libertárias, mais democráticas, mais igualitárias, que o presidente Lula representa no imaginário da sociedade brasileira.
Nessa visita, nessa viagem que o presidente recente que o presidente Lula fez ao Estado, você teve com ele, vocês foram conversar, teve encontros com essa ala, empresários, representantes do agronegócio, como foi isso?
Não, ainda não com o agronegócio, mas esse diálogo certamente vai ocorrer, né? Não só porque o presidente Lula sempre teve uma política adequada em relação ao agronegócio no país, mas também porque há uma necessidade das pessoas que, independentemente da sua ideologia, conversam com quem, pelo menos, tem uma grande possibilidade de governar o Brasil no futuro. E eu participei esses dois dias intensamente da agenda do presidente. Eu estive com ele e com os reitores, né, das comunitárias, das públicas, dos institutos federais, numa reunião extraordinária. Fizemos uma plenária, uma vasta plenária da educação também, com professores, diretores, reitores, vice-reitores, né? Pedagogos, técnicos de educação, que foi altamente positivo. Fizemos uma reunião com os partidos políticos, né? Aqui no Estado, que apoiam a candidatura Lula e não necessariamente vão apoiar a nossa candidatura, ou vão, isso ainda está em discussão, uma reunião muito ampla, muito politizada. E tivemos também um grande evento, né, lá numa casa de shows que tem aqui em Porto Alegre, onde estavam 5 mil pessoas e a casa cercada de gente querendo entrar. Então foi um sucesso a vinda do presidente. Eu estive permanentemente com ele, participando, falando também.
Testou a popularidade.
Ele, eu diria que foi um processo de retomada da popularidade dele. Foi mais do que um teste, né? Ficou muito clara a empatia que ele tem com a população gaúcha e o carinho, né, que grande parte dos gaúchos deposita ao presidente Lula.
O presidente deu uma entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes, aqui de Porto Alegre, em que ele foi... Enfim, uma entrevista onde ele foi questionado muito sobre as propostas econômicas, o projeto econômico, ele falou que vai falar, não vai falar agora, vai falar depois, enfim. E na entrevista, ele disse que foi questionado sobre o período do governo Dilma, onde o país entra, passa, a economia passa por momentos muito difíceis e que foi só se agravando. E ele fala que foi culpa do Eduardo Cunha, do presidente da Câmara, que colocou as pautas bombas e por isso a política econômica da presidente não teve sucesso.
Não conseguiu transitar,
não teve sucesso. E minha pergunta é, você concorda com isso? Você acha que a presidente não teve nenhum erro econômico? É a minha primeira pergunta. E a segunda é, a falta de diálogo da presidente com o parlamento não foi... Porque o impeachment, recentemente conversei com o deputado Marcelo Aro e ele falou, olha, o impeachment, ele acontece quando você perde a comunicação, o apoio do Congresso. E a gente viu isso agora, inclusive, com as emendas. Porque o impeachment, a base do impeachment era política fiscal, era a lei de responsabilidade fiscal que a presidente não tinha cumprido. E aí, boa parte dos parlamentares que votaram a favor do impeachment com base, baseado na lei de responsabilidade, estão lá apoiando as emendas do relator e tudo isso, ou seja, ficou meio claro que não havia muito comprometimento com a questão fiscal, era mais a perda de apoio da presidente. Quais foram os erros cometidos no governo Dilma? Porque o governo Lula foi um governo de inclusão e de muita prosperidade. O país viveu, desde a redemocratização, um governo de muita prosperidade. No governo Lula sempre falo isso. Mas o governo Dilma cometeu alguns erros econômicos sérios.
Eu não vou analisar os erros econômicos, né, cometidos pelo governo Dilma, porque todos os governos os cometem. Né? Hoje não existe mais uma diferença entre a externalidade, o que ocorre na economia global, né, e a internalidade, aquilo que ocorre na economia nacional. Então, são vasos comunicantes que fazem essa relação. E os presidentes, sejam eles quem forem e de que ideologia forem, eles têm que conviver com isso, né? E operar essa relação de uma maneira virtuosa. O que que ocorre quando existe uma disfuncionalidade entre o externo e o interno? Ocorre uma crise política. E aqui no Brasil, quando o presidente Lula diz, não, foi o Cunha que quis tornar a Dilma refém, né, da sua política e da sua visão de crise, é absolutamente verdadeiro.
Que é quando entra o embate.
Exatamente, quando entra o embate, quando começa a se criar dentro do Congresso Nacional, na esteira do comando que Cunha detinha sobre o Congresso Nacional, começa a haver uma disfuncionalidade entre o interno e o externo. E daí se desequilibra.
Quando a ex-presidente ela coloca uma oposição ao Cunha.
Ao movimento que o Cunha estava fazendo, que era tornar o governo federal e a própria presidente refém do seu grupo que dominava o Congresso. O que está ocorrendo agora com o Bolsonaro, né? Independentemente dos propósitos que o Bolsonaro tem. Ele é refém hoje da mesa da Câmara Federal e do presidente da Câmara Federal.
Para que não saia nenhum impeachment, nenhum dos pedidos de impeachment.
Para que não haja essa disfuncionalidade entre o externo e o interno. Então, quando a presidenta Dilma enfrentou esta questão, e o Cunha firmou o garrão, né, no lugar que ele estava, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, ocorreu um impasse. E como é que foi isso resolvido, esse impasse? Por uma ilegalidade, por uma inconstitucionalidade gritante. Porque até os promotores do impeachment hoje reconhecem que a Dilma caiu, não foi em função das questões orçamentárias que ela enfrentou, né? Ela caiu em função de não aceitar este comando externo que o Cunha estava fazendo. E quem é o Cunha, nós sabemos. Não é de graça que ele está respondendo até hoje e foi condenado, transitado em julgado. Diferentemente do presidente Lula, né, que foi inocentado. Então, é isso que ocorreu. Eu não estou dizendo que a Dilma não tenha cometido erros, o Lula, o Fernando Henrique, o Collor, segundo a sua visão de mundo, né, não conseguiram implementar determinadas coisas. O presidente que teve mais sucesso nisso foi efetivamente o presidente Lula. Agora, a capacidade de negociação, a capacidade de composição que o presidente Lula tem, e por isso ele conseguiu, é inédita no país. Nenhum presidente teve tanta capacidade de agregação, né? E eu tenho uma responsabilidade sobre isso, né, através do comando do presidente, quando eu montei o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi a maior concertação política que ocorreu no país e que permitiu que o presidente Lula governasse com estabilidade durante todo o seu primeiro mandato. Então, claro que não foi só isso, mas esse elemento político foi. Né? Lá dentro desse conselho estava o MST, os bispos, os reverendos, os batistas, os professores universitários, os grandes empresários do país, os banqueiros, que sentavam e negociavam pontos de apoio que teriam que ser levados adiante pelo presidente e que ele levou de uma maneira consensuosa. Agora, esta crise que determinou o impeachment da Dilma é uma crise trabalhada, é uma crise artificial que foi montada, no sentido do impeachment, não que a crise econômica não existisse. Tanto é verdade que isso se repetiu, né? Ocorreu no Paraguai, ocorreu em Honduras, ocorreu na Bolívia, e há uma tentativa de ocorrer também em outros países. Não é uma coisa isolada o que aconteceu no Brasil desse cenário internacional.
Agora, o país hoje, ele vive uma... Quer dizer, ele entrou nos problemas econômicos, não conseguiu resolver, se aprofundou, enfim, o governo Bolsonaro mostrou uma incompetência para lidar com esses problemas, se agravou, o desemprego não reduz efetivamente, a gente hoje comemora quando cai para 10, 12, 10%, que é um absurdo, né? Eu estava conversando com o Raul Veloso, o professor Raul Veloso, ele falou, olha, nos últimos 8 anos...
O Raul Veloso era do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.
Pois é, exatamente.
Ele trabalhou comigo durante um
ano
e
meio. E ele falou, olha, nos últimos 8 anos, o crescimento do país foi menos 0,6% ao ano, o que é grave. Então, assim, se lembrou muito bem o Conselho de Desenvolvimento, esse país... Ele falou isso, José Roberto Mendonça de Barros falou assim, o país não vai aguentar mais muito tempo se não houver uma recuperação econômica. enfim, a gente caminha para uma situação de convulsão social, porque as pessoas, enfim, estão muito tempo sem emprego, estão muito tempo sem comida, estão muito tempo passando necessidades. Um país tão desigual, enfim. Você acha que não era. Você não acha que tem, que existe uma necessidade de se discutir de onde vem essa recuperação econômica? Nessa mesma entrevista, aliás, muito boa, quem quiser ver, está no YouTube da Rádio Bandeirantes. O presidente Lula falou muito bem, enfim, explicou por que ele não quer falar, citou inclusive Ulisses Guimarães, que Ulisses Guimarães disse que é para não falar nada antes de começar. Mas você não acha que a situação econômica é tão grave que os presidenciáveis deveriam começar? E o presidente Lula, ele tem um conhecimento muito forte e tem credenciais para mostrar, quer dizer. Ele vai ser questionado por erros do governo petista total, mas o governo dele foi um governo de inclusão e de prosperidade. O presidente, ele não
Onde é que
fala.
está saindo, né?
Ele não fala, ele não quer falar, por quê? Por conta dessa aliança que ele montou, que pode desagradar, porque essa aliança, temos cabeças muito diferentes ali nessa aliança, que pode ser uma solução para uma vitória no primeiro turno, mas pode ser um problema para se implementar um projeto econômico. O presidente tem esse projeto econômico na cabeça e não fala porque pode melindrar essa
Alterar as
aliança,
equações.
deixar essa aliança um pouco melindrada.
Tudo isso é verdadeiro, né? Mas a questão fundamental para mim é que se o presidente Lula, como eu estou vendo, né? Como estou vendo, e que suponho que o presidente esteja vendo assim, até pelos sinais que ele está dando. Se o presidente Lula ganhar no primeiro turno, ele tem que chamar todas as forças políticas vivas do país, democráticas, para negociar, com exceção do bolsonarismo, para compor um projeto político de curto prazo. Projeto político de curto prazo que é dar estabilidade às instituições, respeitar as decisões do Supremo, prestigiar o Congresso Nacional, né? Fazer com que as polícias comecem a funcionar de maneira constitucional, né? Não permitir a expansão do milicianismo, né? E dos grupos irregulares armados, como estão ocorrendo hoje no país. Esta é a composição inicial, para que a partir daí se verifique na estrutura da sociedade quais as classes que têm dinamismo econômico e político para se integrarem num projeto novo. Esse projeto não será um projeto de esquerda, muito menos de direita. Ele será um projeto de centro político em direção à retomada do desenvolvimento, do crescimento e do emprego. Isso não é difícil de fazer, porque o Brasil tem reservas internacionais, aliás, colhidas pelo governo Lula, né, pelos dois governos do presidente Lula, que são extraordinárias. O Brasil tem uma enorme população trabalhadora preparada, né, para acompanhar um novo ciclo produtivo. O Brasil tem uma rede de ensino técnico e tecnológico hoje, como nenhum país tem. E o Brasil tem milhares de doutores que foram para o exterior, voltaram qualificados e agora estão saindo do país porque não têm oportunidade de trabalhar. O Brasil tem uma das melhores engenharias do mundo que estão sendo desperdiçadas hoje. E tem instituições do Estado que funcionam, que operam, Embrapa, Petrobras, são Instituto Nacional, INPM, Instituto Nacional de Pesos e Medidas, que é um centro científico ainda da época do regime militar, que tem uma capacidade extraordinária, né, de dar respostas imediatas. Mas tem dois setores que dão respostas imediatas aqui no país, que é a produção industrial e a produção de alimentos, né? Soberania alimentar e base produtiva histórica que está assentada no Brasil já há quase 100 anos, né? Então, a partir daí, você pode fazer o país, né, o país não adernar, mas dar uma volta, né, dar uma volta, fazer uma curva harmônica para estabilizar a economia e fazer a política chamar o resto, né? E isso não se faz com um partido só, nem com dois, nem com três. Você faz com um conjunto de partidos que estejam dispostos a recuperar a democracia e o crescimento no país. E é isso que o presidente Lula tem na cabeça. E eu não estou contando aqui nenhum segredo. O que ele diz fora, ele diz dentro, em reuniões que a gente tem com ele, eventualmente, quando ele fala a respeito dessas questões. E não tem nenhuma pessoa que seja tão preparada para reorganizar o pacto social, o pacto político-democrático do Brasil, como o presidente Lula. Duvido que me aponte outra. Poderia ter o Fernando Henrique, até com as suas diferenças que ele tem com nós, né, conosco. Mas o Fernando Henrique, ele está retirado, ele é um homem que tem que ser respeitado e preservado, inclusive, e até ser, né, uma pessoa que vai dar opiniões, né, do seu, com o seu porte político e histórico que ele tem como presidente da democracia, para ajudar um novo governo de coesão, de coalizão política no Brasil.
Você falou do Centro de Desenvolvimento, né, de criar... O que você acha que falta no país hoje? O que seria hoje essa coalizão dessas forças para conseguir atender essas pessoas que estão numa situação muito vulneráveis, enfim, para conseguir dar o mínimo para essa população que está perdendo cada vez mais e tentar conseguir um mínimo de estabilidade, de governabilidade?
Todo o desenvolvimento industrial do país, todo o desenvolvimento da agricultura familiar e agricultura de produção de alimentos de base aqui no país, toda a produção do agronegócio do país só teve um influxo aqui no Brasil. Foi o influxo mais importante para que eles se tornassem, né, canais importantes de crescimento e desenvolvimento, que é o subsídio do Estado. É o jogo que o Estado faz, o jogo dos juros subsidiados, o jogo dos financiamentos estratégicos, né, que aqui no Brasil sempre criaram sendas do desenvolvimento industrial absolutamente, rapidamente e absolutamente pertinentes para a época em que o país se encontrava, e a preparação educacional, a educação técnica, a educação científica, a pesquisa científico-tecnológica, né, onde nós somos, inclusive, exemplares na América Latina. Então, é a partir daí que tem que começar. Mas antes disso tem que dizer quais são as primeiras medidas. Porque essas primeiras medidas é que vão compor uma maioria governamental para dar estabilidade para uma visão estratégica. Então, eu suponho, não estou dizendo que vai ser assim, que o presidente Lula vai ter que, no começo do seu governo, dizer o seguinte: olha, nós vamos privilegiar tais e tais setores porque eles geram emprego, crescimento e dinâmica social de crescimento de baixo para cima.
Que setores?
Né? Agricultura para a soberania alimentar, o agronegócio tem que ser muito estimulado e também financiado nas suas necessidades, porque é um item fundamental para o financiamento do Estado através da venda de commodities, e o desenvolvimento científico e tecnológico para o crescimento da base industrial. São esses os três pilares que nós temos, né? Não adianta inventar, né? Dizer, não, isso pode ser feito a curto prazo. Então, esses três setores da economia brasileira, eles têm que ser preservados, estimulados e melhor regulados na sua relação com o Estado e com os financiamentos públicos.
A gente está caminhando para o fim da nossa conversa. Recentemente, agora essa semana, o senador Pedro Simão esteve aqui no canal e ele falou o seguinte: olha, não devemos esquecer Lava Jato. Acho que a polarização não é boa para o país, devemos ter mais candidatos e sugiro que Simone Tebet e Ciro Gomes lancem uma campanha. Não é uma chapa única, não. Ele falou, não é eles formarem uma chapa, é eles lançarem uma campanha para debater propostas, para tentar ocupar espaços e tirar essa coisa de que só existem dois candidatos, Lula e Bolsonaro. Minha pergunta é, o PT, o presidente Lula, ele teme esse tipo de movimento? Por exemplo, Ciro Gomes, de aparecer uma terceira via efetivamente, de ganhar força um movimento como esse?
Bom, em primeiro lugar, eu acho difícil o Ciro participar de uma terceira via, né?
Por quê?
Porque ele fez uma opção política, sua fala pública é uma opção política não de terceira via, mas de nenhuma via a não ser ele. Isso aí dificulta o diálogo dele com todas as forças políticas. Não é de graça que ele está cada vez mais isolado. A Simone Tebet é diferente, ela integra um partido que já participou do governo Lula, já participou do governo Fernando Henrique, já participou do governo Collor, já participou de todos os governos, aliás.
É um partido, que, aliás, é o maior problema dela governo. Atualmente para viabilizar
talvez
essa
por isso ela não
candidatura.
Esteja,
né?
Ela não esteja sendo muito viabilizada. Mas o fato é que o PMDB, né, com todas as suas mazelas e as suas grandezas, nós temos o PMDB do Ulisses Guimarães, nós temos o PMDB do ex-PMDBista Requião, e tantos outros, né, de senadores da República que participaram de governos anteriores, de governo do presidente Lula, que tem uma experiência política modelar. Nós temos que nos livrar daquele PMDBista, né, que, cujo significado maior é o presidente Temer, né, que na verdade foi um traidor do governo Dilma, é outra coisa. Mas o PMDB é um partido político importante para o equilíbrio do país. E eu acho que o presidente Lula não teme que surja uma terceira via. Se surgir uma terceira via, o presidente Lula vai ter que convidar essa terceira via para participar do novo governo. Vai ser uma força política importante. Vamos dizer que uma terceira via chegue lá com 100 deputados, com 80 deputados, chegue com 20% dos votos. Será uma coisa extraordinária para o país. Porque daí vai ter fontes, né, de energia política que o governo vai ter que captar, respeitar para integrar numa frente, uma grande frente democrática para recuperar a dignidade política da nação, que está manchada em todo o mundo.
Você é pai de uma jovem liderança política, enfim, uma geração de uma liderança política.
Estivemos juntos ontem, pela primeira vez.
Pois é, exatamente sobre isso que eu quero falar, porque tem uma foto dela, da Luciana Genro, no palanque, onde está o Alckmin. E tal, o ex-presidente Lula, enfim, e isso viralizou na internet, virou uma treta de internet, né, aquela lacração.
Eu acho que ela estava emburrada, né?
Exatamente, olha como é que você sabe, você acompanha, né?
Mas ela não estava.
Acompanha. Ela estava emburrada, como é que ela está vendo essa aliança?
A Luciana, ela tem um caminho político muito semelhante ao meu. Só que chegou um determinado momento, ela foi para uma opção, né, qualificada, pelo menos historicamente, como de extrema esquerda. Eu não acho que o PSOL seja de extrema esquerda. Extrema esquerda é o Sendero Luminoso, é o PCO, são outros partidos que estão aí. Mas ela foi para essa opção e eu permaneci no PT, com as mesmas posições que eu defendi ao longo da minha vida. Porque eu achava que o PT, e acho ainda que o PT, é o partido apropriado para que diversas correntes de opinião do campo da esquerda se informem corretamente de todas as relações políticas que existem no Brasil e no mundo para poder operar politicamente os seus ideais. Ontem, eu e a Luciana, há muito tempo não estávamos juntos no mesmo palanque. Até eu brinquei com ela. Olha, eu brinquei, disse para ela ontem. Olha, minha filha, sabe que eu esperava que a gente ainda fosse se encontrar, mas não junto com o Alckmin. E eu gostei muito, eu gosto muito do Alckmin. Há muito tempo eu me dou muito bem com ele. Acho um cara respeitoso, né? Mas usei a figura dele como figura de centro-direita para dizer isso para minha filha. Né? Ela disse assim, eu também não esperava. Mas
ela estava emburrada?
Ela estava desatenta, ela não estava emburrada. Então, eu até brinquei com ela, depois mandei uma foto minha com ela, olhando a plateia toda e o Alckmin ali por perto. Para a gente celebrar esse momento importante. O ingresso do PT numa frente política antifascista, como eu chamo, que eu acho que o Bolsonaro é um fascista, né? Ele não é somente um acelerado, ele é um fascista ideológico. Eu acho extremamente importante, porque coesiona uma ampla maioria da sociedade brasileira, que vai do Alckmin, né, ao Boulos, a Luciana Genro e a outras pessoas, formando um frentão democrático para recuperar a República e a democracia. Eu achei muito bom, fiquei muito contente. Mas as pessoas às vezes têm um equívoco, né, que acham que a gente briga em casa, eu e o Sano, brigamos. Nós somos, normalmente estamos juntos, fim de semana.
Mas pai e filho briga também. Gente, isso é normal, briga de família é normal.
A gente,
né,
briga, mas não por política. Por isso que nós já desistimos de brigar por política. Então, nós conversamos sobre política, coisas gerais. Quando tem uma briga, pode ser por futebol, pode ser por outra coisa, mas não por política.
Vocês não torcem para o mesmo time?
Eu sou do Internacional. A Luciana, pelo menos, tinha um filho que jogava no Grêmio. Não sei se ela mantém essa afeição ainda. Com essas mudanças que estão ocorrendo aí, talvez ela tenha mudado para o Colorado.
Eu não entendo nada de futebol, não sei dar opinião sobre isso.
Não, eu não entendo mais do que tu. Eu sou um torcedor de segunda classe.
Muito obrigada, meu governador, por essa conversa. Antes da gente terminar, você agora é youtuber?
Não, eu tenho uma participação intensa em lives. Eu faço, às vezes, eu chego a fazer 3 lives por dia. E em função da pandemia, eu me recolhi, né, à casa, como todos nós, e faço, inclusive, eu sou advogado, eu faço meu trabalho em casa. Só vou uma vez por semana no escritório, onde tem advogados mais jovens, que têm mais condições de operar assim no cotidiano. E com isso eu ocupei um espaço nas redes, né? Como um tweetador, eu sou um tweetador 2 ou 3 vezes por dia, mas também de uma maneira moderada, e tenho participado de muitos programas alternativos, né? Porque até eu não sou muito procurado também pela grande imprensa, porque o pessoal não gosta muito da minha sinceridade. Então, eu não sei se eu posso ser classificado como um youtuber, mas eu tenho presença permanente aí.
Mas você não tem um canal seu?
Não. Meu não. Eu participo no escritório de advocacia, sou consultor desse escritório, que é o meu ex-escritório, que eu fundei lá em 1973, que me recolheu depois que eu saí do governo do Estado. E nesse escritório de advocacia nós organizamos uma revista de direito, democracia e direitos fundamentais. Nos articulamos com outros escritórios e fizemos, a partir desta revista, uma TV pela internet, que se chama TV DDF, TV Democracia e Direitos Fundamentais, onde nós colocamos ali os debates mais importantes onde o direito se encontra com a política. É esse o sentido desse canal de TV que nós trabalhamos.
Legal.
Eu sou do conselho curador desse processo todo.
Muito obrigada, governador, por essa conversa. Olha, você que acompanhou a gente até agora, ó, o link está aqui da TV do governador para você ficar esperto e acompanhar o novo youtuber da praça. Até a próxima.